Vamos falar agora sobre aventura em montanhas geladas. Esta foi a rotina do último mês do montanhista maringaense Pedro Abrão, que é também engenheiro civil, está aqui com a gente no estúdio. Olá, Pedro. Boa tarde. Obrigada pela presença.
Oi, Luciana. Prazer estar aqui de novo.
Pois é, Pedro. Você esteve aqui para falar sobre a escalada ao Aconcágua, né? O primeiro maringaense a escalar o Aconcágua. E agora você voltou a escalar montanhas, né? Agora, onde você estava? Quanto tempo você ficou por lá?
Depois do Aconcágua, surgiu o sonho de escalar as 10 maiores montanhas dos Andes. É um projeto que ainda não foi realizado por nenhum brasileiro. Então, e aí, na sequência desse sonho, eu fui para uma região chamada Puna do Atacama, que é uma região dos Andes que fica na divisa entre o Chile e a Argentina. E lá tive a oportunidade de realizar mais um sonho, que foi subir 3 montanhas que estão entre essas 10 maiores montanhas dos Andes, que é o Ojos del Salado, maior vulcão ativo do mundo, o Tres Cruces Sul, que é uma montanha extremamente inóspita, e a quinta maior montanha dos Andes, e o Monte Pisces, que é a terceira maior montanha dos Andes.
Então você vai voltar ainda ao Andes para completar esse projeto.
Com certeza. Então agora a gente tem todos nós juntos, né? Porque eu não faço essas escaladas sozinho, eu conto com a ajuda de todo mundo. Temos já 4 montanhas, lá com a bandeirinha de Maringá em cima.
Que legal.
E faltando 6 montanhas. O prazo para que eu penso em concluir esse projeto é mais ou menos uns de 2 a 3 anos para finalizar com esse projeto.
Como foi a aventura? Que temperaturas você enfrentou por lá?
A aventura foi muito enriquecedora, tanto para o quesito do montanhismo, quanto para o quesito de descobertas internas, né, da minha pessoa. E o frio foi intenso, vamos dizer assim, foi uma temporada atípica naquela região, onde as montanhas estavam muito nevadas, e até no Ojos del Salado foi a maior montanha que a gente fez a ascensão. Eu peguei temperaturas bem baixas ali, em torno de menos 20 a menos 22, 23, já no cume da montanha, né? Devido ao vento e o clima seco daquele local.
Mas você tem toda uma preparação, né, para enfrentar esse clima inóspito, essa região, né?
A preparação ela vai desde a parte física, né, onde eu faço uma série de treinamentos em São Paulo, que é onde eu moro hoje, e também em montanhas. Acho que o melhor treinamento para se fazer uma montanha é se fazer montanhas aqui no Brasil. Então faço bastante travessias e trilhas na Serra da Mantiqueira, que é próximo a São Paulo. Mas o treinamento principal, acho que é o treinamento psicológico. Você fazer uma alta montanha é algo que você precisa estar psicologicamente bem, porque senão você acaba desistindo no meio do caminho, né?
Uhum. Bom, você estava com uma equipe, mas alguma escalada foi solitária?
Eu estava com mais 2 amigos de Santa Maria, que são guias de montanha aqui no Brasil. E juntos nós fizemos o Ojos del Salado e o Monte Pisces. Uhum. E por uma questão, uma escolha deles, eles resolveram não fazer o Tres Cruces Sul, que foi uma das montanhas. E eu fiz essa montanha em solitário, que foi uma experiência nova para mim, fazer uma alta montanha em solitário, ainda mais o Tres Cruces Sul, que é uma das montanhas cuja a rota é uma das rotas mais complicadas de se desenvolver dentre essas 10 montanhas, essas 10 maiores montanhas dos Andes.
E como é que foi essa escalada solitária?
Essa escalada em solitária, foi até uma descrição que eu coloquei numa foto que eu publiquei nas redes sociais. Durante a escalada foi uma resolução de problemas da rota e também uma resolução de sentimentos internos, né, de angústia, de medo. de ansiedade de chegar no ponto mais alto, insegurança, o medo de acontecer alguma coisa, porque a rota do Três Cruzes Sul, ela tem muitos buracos que são escondidos pela neve, e muitas vezes eu caía nesses buracos, né, e era soterrado praticamente até a cintura, e ali para você acabar quebrando uma perna ou torcendo um tornozelo era uma coisa meio complicada. Então eu contei muito com a energia de todo mundo que estava torcendo aqui para mim, aqui em Maringá, e os meus amigos de São Paulo, todos que estavam torcendo por mim, e essa torcida é o que faz a diferença no final, é o que eu sempre me dá o gás final para chegar no ponto mais alto.
E você estava sozinho mesmo? Não tinha nenhum outro montanhista, de nenhum outro grupo por perto?
Nessa montanha, Luciana, fazia mais ou menos um ano que ninguém fazia ascensão a ela. Pelo livro do Cume, né? Então, é uma montanha bem inóspita. Ela tem até uma fama meio ruim. Então, o dia estava lindo. Não peguei muito vento.
Foi um dia só?
Foi um dia só. Eu subi, estávamos no acampamento base, meus amigos estavam no acampamento base. Eu subi o acampamento base dessa montanha em torno de 5.200 metros. Eu subi até 6.200 metros, onde eu fiz um outro acampamento em solitário. E a partir desse acampamento, eu fiz o cume e no mesmo dia retornei até o acampamento base com a ajuda de todos, em segurança.
Mas se acontecesse algum acidente, como que você ia pedir ajuda?
O acidente, ele acontece só se você estiver muito distraído, vamos dizer assim. E numa escalada dessa, o foco e a concentração é tão grande que você não diferencia nem o que está externamente, você só foca naquilo, no próximo passo, e no próximo passo, e no próximo passo, até chegar ao ponto final. Então é muito difícil de acontecer algum acidente, mas caso acontecesse, eu tenho alguns aparelhos eletrônicos que eles sabem, têm as coordenadas de onde eu estou, e através desse aparelho eu posso chamar algum socorro ou acionar algum resgate ali.
Seria então um resgate, que estava te monitorando, assim, você teria...
Exato,
um SOS. Assim.
Eu tenho um aparelho chamado Spot, que ele é um rastreador via satélite. E aí, através desse rastreador, eu posso apertar um botão de SOS, e aí eles mandam uma mensagem para a central, e a central manda uma equipe de resgate para fazer o socorro.
Pedro, nas suas escaladas, você sente, percebe algum efeito do aquecimento global?
Nessa região onde eu fui escalado essa vez, que é a Puna do Atacama, é um deserto em altitude. Então, é um local onde normalmente não se há neve no verão, né? E nesse caso, nessa temporada, tinha muita neve. Inclusive, tinha uma equipe de pesquisadores fazendo alguns experimentos lá, estudando exatamente isso, a questão do aquecimento global. E pelo que se vê no histórico, né, desses locais como os Andes, existe sim um impacto, né, do ser humano no clima global. Eu falo isso porque também pesquiso essa área, na área de construção civil, e sim, só não vê quem não quer, né? Então, existe sim, eu acredito, e existem provas científicas para isso, né?
Olha só. Pedro, você disse que se prepara aqui, né, em regiões de serras, montanhas, aqui no Brasil. Como é que é o montanhismo no Brasil?
Às vezes o pessoal fala, o Brasil tem montanhas baixas e tal, mas as montanhas do Brasil, elas são, ao meu ver, mais técnicas do que algumas montanhas nos Andes. Por exemplo, essas que eu fui.
O que significa isso, mais técnica?
Mais técnicas é que você precisa, por exemplo, escalar alguns pontos, ou você tem a questão da vegetação aqui no Brasil, que é muito densa, e nos Andes você não tem vegetação. Isso dificulta a locomoção nas montanhas, né? O que a gente não tem aqui no Brasil é altitude, né? O problema, a maior dificuldade das montanhas nos Andes, algumas montanhas nos Andes, né? Tem algumas que são bem difíceis, mas é a altitude. O corpo, ele não está acostumado ao ambiente acima de 3.500, 4.000 metros, né? Quando você começa a sentir dificuldade de respiração e tem uma série de coisas que... falta de apetite, dor de cabeça, pode chegar até a um edema cerebral, ao edema pulmonar, se você não ter cuidado aos sintomas, né?
Uhum. E essas escaladas são seguras? Do termo, assim, por exemplo, aqui no Brasil, quando você se prepara em montanhas, por exemplo, no Rio de Janeiro, há segurança para os montanhistas?
Olha, o Rio de Janeiro é um caso, eu acho que à parte, porque a questão, a segurança já não parte da natureza, já parte dos homens, né? Então, existe uma insegurança hoje dos escaladores, eu acho, no Rio de Janeiro em específico, grande quanto à questão do tráfico e de ser coibido pelos traficantes em algumas vias de escalada. Porém, na região da Mantiqueira, é uma região mais tranquila, né? E nunca tive notícias de roubo ou de assassinato, alguma coisa assim, em trilhas. Acho que bem difícil disso acontecer. Agora, no Rio de Janeiro já existe alguns casos de traficantes coibindo escaladores em vias de escaladas, em trilhas. É uma pena, né? Uhum. A natureza nos dá tanto e o homem, felizmente, estraga, exato.
Pedro, e você busca o autoconhecimento também nessa sua jornada?
Eu sempre falo, né? As pessoas me perguntam, pô, Pedro, você vai lá para passar frio, para ficar cansado, para gastar dinheiro, para gastar tempo? Na verdade, eu acho que toda essa situação, essas dificuldades que eu encontro nas escaladas, elas me fortalecem muito e me fazem refletir um pouco sobre a minha vida e ver quantas coisas boas tem na minha vida, né? Você está passando dificuldade ali, você lembra que tem uma casa com comida, com uma família, com o que você tem saúde. Então, todas essas dificuldades, elas me engrandecem, assim, em a situação que eu tenho hoje aqui em Maringá, em São Paulo, assim. Então, fazem refletir um pouco a vida.
Que legal. Muito obrigada, Pedro, pela presença aqui no estúdio da CBN, pela entrevista. Uma boa tarde.
Obrigado, Luciana.
E até a próxima aventura.
Até a próxima.
Conversamos com Pedro Abrão. Ele é montanhista maringaense, engenheiro civil, e conversou com a gente sobre a escalada, né, a montanhas nos Andes, na Cordilheira dos Andes. Um projeto aí para escalar toda a Cordilheira dos Andes.